Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas e, tal como tínhamos anunciado há poucas semanas, andamos num ciclo mais intensivo de entrevistas a candidatos às eleições autárquicas. Há um que tem lançamento recente, Miguel Viegas, experiência já em vários atos eleitorais anteriores, nomeadamente os de Aveiro, nas últimas eleições em 2017, mas também nas anteriores, em 2013, e repete esta candidatura autárquica. Miguel Viegas, está-se a estabelecer um quadro, e eu via isso no outro dia, muito parecido com o dos últimos atos eleitorais. As equipas estão a mexer pouco, estão a aparecer poucas novidades. Há alguma razão especial para esta insistência? É quem conhece melhor, quem já esteve envolvido nos debates, quem acompanha a vida no seu dia-a-dia, a vida política do município? Há aqui algum fator que possa justificar esta tão grande estabilidade aparente?
Bom, costuma-se dizer que a equipa ganha, não se mexe. Não quer dizer que tenhamos ganho grande coisa, mas pela parte que nos diz respeito, há uma avaliação e, pelos vistos, esta solução merece consenso dentro do nosso espaço e é aquela que foi estabelecida para esta batalha. Em relação às outras forças políticas, não me posso pronunciar. Mas admito que, enfim, as coisas correndo bem, não há motivo para mudar. Isto é, a mudança não é um objetivo em si, a mudança surge quando é necessário. É evidente que, em última análise, ela é sempre necessária, porque ninguém é eterno. Mas, desta vez, apesar de tudo, há uma renovação, designadamente ao nível do encabeçamento da Assembleia Municipal. Estamos a apostar num quadro novo, muito embora o Filipe Guerra, enfim, não esteja velho, acumulou vários mandatos e muito bem, continua connosco, mas acima de tudo eu creio que esta ideia de trabalho em equipa acaba por sobrepor-se às individualidades e, portanto, é um vasto conjunto de pessoas. Claro que tem que haver um primeiro candidato, como é óbvio, por força, enfim, da própria orgânica eleitoral, mas a equipa continua com caras novas, enfim, e neste caso na própria Assembleia Municipal, e acima de tudo o espírito e, vamos lá, os valores e o projeto que estão por trás desta candidatura, esses continuam e, portanto, desse ponto de vista, ainda que haja caras novas, e é bom que elas surgem quando necessário, aquilo que são os valores fundamentais, a matriz fundamental daquilo que é hoje a realidade da CDU mantém-se.
Mas eu pergunto isto porque há 8 anos era a questão do dinheiro, as contas, como é que se vai sair de um buraco, como é que se recupera o município. Depois, há 4 anos, já é ali uma fase de transição, é a carga fiscal, são os impostos, porque é que estão assim, porque é que não baixam, porque é que não se sai do fundo de apoio municipal. E, de repente, agora estamos aqui já numa fase em que é a habitação, é o ambiente, já estamos a falar de ação concreta, de materialização, digamos assim, de políticas. E, portanto, com tal disparidade de temas, fica muitas vezes esta noção, há aqui uma espécie de candidatos todo o terreno que estão, no fundo, identificados com tudo isto, conseguiram passar pela fase da falência, pela fase da recuperação e agora pela fase dos projetos e das ideias para a cidade.
Eu acho que, enfim, agora filosofando um pouco, nós refletimos aquilo que é a realidade objetiva. Isto é incontornável, quer dizer, ninguém faz política em abstrato. Nós, e creio que isto se aplica a qualquer agente que ande na política, tem naturalmente propostas que devem corresponder àquilo que acontece no dia-a-dia, no ambiente, na sociedade, etc. E neste período específico onde nos encontramos, é incontornável. A questão da urgência climática é de facto um tema a qual ninguém pode fugir. E, desse ponto de vista, eu digo atenção, eu digo agora, mas diria o mesmo há 4 anos. E, desse ponto de vista, eu creio que nós devemos apontar sérias responsabilidades à Câmara Municipal de Aveiro, no sentido em que é absolutamente incompreensível que esta Câmara continue completamente aliada da agenda climática. Eu atrevo-me a dizer que se houvesse um tribunal ambiental, Ribaus Esteves seria acusado por inércia. Nós estamos à beira do abismo e qual é a obra feita que esta Câmara apresenta? Continuam a ser pontes, estradas, parques de estacionamento, hipermercados, tudo à revelia daquilo que é necessário fazer. E, portanto, esta questão do ambiente para a qual a CDU não despertou agora, há muito que nós defendemos políticas públicas ao nível da mobilidade, ao nível da habitação, ao nível da energia e, portanto, desse ponto de vista estamos completamente à vontade. Agora, é absolutamente fundamental que todas as forças políticas se debrucem de forma séria sobre essa questão. Mas atenção, eu não estou a falar apenas de usar a sustentabilidade aqui como mero adereço para embelezar discursos. Nós estamos a falar da necessidade de implementar políticas concretas e que visem reduzir as emissões, reduzir o trânsito automóvel, tornar efetivamente Aveiro uma cidade e um concelho mais sustentável. E isto nem sequer é uma escolha. Repare, nem sequer é uma escolha. É uma responsabilidade, é uma obrigação que decorre exatamente do período de urgência climática que estamos a viver hoje.
Onde é que estão os pecados capitais?
Pois, veja bem, ao nível da mobilidade, pois há alguma dúvida em relação à necessidade de se alterarem os paradigmas? Eleições após eleições, nós continuamos, enfim, com este discurso. Mas o problema é que quem está no poder e quem gera os destinos da Câmara não passou do discurso. E então vamos inaugurar um parque subterrâneo? Ora, nós deveríamos estar a pensar, e a nossa proposta aponta justamente para esta prioridade, como é que nós vamos criar transportes públicos tendencialmente gratuitos para reduzir o trânsito automóvel?
Há 4 anos, em pleno debate autárquico, já havia assim um sopro sobre o Rocio no ar. Do que se passou a seguir, do que foi essa pré-campanha, acha que houve ali alguma falta de lealdade em relação à transparência, em relação àquilo que os aveirenses deveriam saber já naquela altura?
Houve um completo desfazamento, isso é que para mim é revoltante, entre aquilo que é necessário fazer e aquilo que esta Câmara fez. Repare, nós neste momento, o que é que é necessário fazer? Reduzir a pegada ecológica. Não há alternativa. Então, nós, a CDU, propõe um plano concreto com 3 eixos fundamentais ao nível dos transportes, ao nível da energia e ao nível da pegada alimentar. E mais, nós propomos que seja a universidade a monitorizar este plano, porque nós defendemos que sejam fixadas metas concretas sob pena de nós não termos planeta amanhã. E, portanto, em relação aos transportes, o que é que nós vamos fazer para reduzir o trânsito automóvel? O que é que nós vamos fazer para favorecer os motos suaves? Que políticas e que objetivos, que metas e que metodologias de avaliação dessas políticas para que daqui a 4 anos possamos estar aqui a dizer resultou, reduzimos, pouco, muito, foi isto. O que é que nós podemos fazer para ir mais além? O que é que esta Câmara fez? Estradas, pontes, parques de estacionamento e hipermercados. É incompreensível.
O Rocio deveria ter estado na agenda da eleição há 4 anos ou não?
Claro que sim.
E vai estar nesta agenda de 2021 ou
claro,
não?
Claro que vai, porque o Rocio não é só o Rocio. São os acessos que estão planeados para poder privilegiar...
É contra uma segunda travessia...
Absolutamente contra. Uma travessia que vai ocupar uma parte da Marina. Ora, isto é absolutamente incompreensível. Nós vamos eliminar parte daquilo que nós deveríamos preservar, as marinas de sal, para dar mais espaço ao automóvel quando deveríamos estar a fazer exatamente o contrário. O que nós defendemos é uma redução do trânsito automóvel. Mas isso, repito, não é uma escolha, é uma obrigação e uma responsabilidade de quem tem responsabilidades ao nível da gestão do município.
Há não muito tempo, o candidato do Bloco de Esquerda aqui neste programa dizia que, atendendo às circunstâncias, ao quadro, a Câmara deveria congelar neste momento o concurso para a obra do Rocio e não dar andamento já no imediato à obra, que segundo a autarquia poderá começar nestes meses de verão. Qual é que é a sua leitura sobre isto? Pois, era avisado travar o Rocio agora?
Vamos lá ver. Aquilo que nós defendemos é que aquela obra não se faça pura e simplesmente. Aquela obra não é necessário e vai exatamente no sentido oposto àquilo que deve ser feito do ponto de vista da gestão ambiental do município e das novas políticas de mobilidade.
Mas mudando-se de maioria, por exemplo, se este cenário se concretizasse...
Se dependesse de nós, hoje aquela obra seria cancelada. Se dependesse da CDU, eu não tenho nenhum problema em afirmar hoje perante os ouvintes que aquela obra era cancelada imediatamente.
Portanto, aconselharia Rival Esteves a esperar mais 2 meses para perceber como é que ficam as eleições e para perceber...
Eu acho que atrevo-me a dizer que esta questão não é uma matéria de discussão e de escrutínio. Esta questão, ou então coloquemos a pergunta tal como ela deve ser colocada. Nós queremos preservar o nosso planeta ou não? Eu presumo que a resposta seja sim. Bom, então se queremos preservar o nosso planeta, temos que reduzir as emissões. Então como é que nós vamos fazer isso? Construindo parques de estacionamento para automóveis no centro da cidade? Eu tenho sérias dúvidas que assim seja. E portanto, neste momento, volto a dizer, não se trata apenas de uma questão de mera decisão democrática entre aqueles que preferem uma coisa e os outros que preferem outra.
Portanto, a eleição não é um referendo ao Rocio.
Pois, claro que não. Da mesma forma como esta eleição não é um referendo em relação ao futuro do planeta. Todos nós queremos continuar cá a viver. Agora, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Não é polvilhar o discurso com palavras bonitas de sustentabilidade e depois esperar que seja o vizinho a fazer aquilo que nos compete a nós fazer.
Encontra ali alguma bondade no projeto ou não? Das apresentações feitas, fazem-se quantas árvores, se há mais, se há menos carros a irem ao centro, à praça...
Tudo errado. Praça... Nós podemos minimizar, é um facto. Agora, antes que a asneira seja feita, eu penso que é muito mais fácil evitar que ela avance. Porque, eu volto a dizer, nós temos que reduzir o trânsito automóvel. Por isso é que nós propomos, como primeira medida, a elaboração de um inquérito à mobilidade. A CIRA fez um inquérito, mas que abrangeu apenas cerca de 6 mil pessoas em toda a região, 2%. Admito que possam ter respondido algumas centenas de aveirenses. O que nós propomos é um inquérito rigoroso e amplo à população do concelho. E, em cima desses dados, que seja criado um plano de mobilidade com este objetivo estratégico de reduzir o trânsito automóvel, como facultando uma rede de transportes que seja eficaz e que seja economicamente apetecível. Nós colocamos no nosso programa esta ideia de termos transportes gratuitos ao nível do concelho, tendencialmente gratuitos. Nós não temos os elementos para poder afirmar e para poder quantificar com rigor este objetivo. Mas é um objetivo estratégico que está em linha com aquilo que se faz noutras cidades. Ou seja, o que é que nós estamos a querer dizer com isso? Que trata-se naturalmente de uma batalha, mas que terá várias fases e que poderá avançar de forma diferenciada. Ou seja, poderão haver linhas que poderão ser gratuitas numa primeira fase, outras um bocadinho mais tarde, mas isto depende do conhecimento mais fino daquilo que é, no fundo, os hábitos de mobilidade das pessoas e as suas próprias expectativas. Mas esse é um objetivo estratégico. Eu dou-lhe apenas um exemplo, muito simples para as pessoas perceberem que isto não é abstrato. Há determinadas linhas, determinados trajetos, determinados movimentos que são absolutamente óbvios para nós. Este em particular envolve até os dois concelhos. O trânsito entre Aveiro e as praias da Barra e da Costa Nova. Nós não temos nenhuma dúvida em relação aos benefícios que poderia haver em facultar uma carreira gratuita. Nas contas que fazemos, cada um autocarro, cujo custo de mercado orça em cerca de 500 euros por dia, pode retirar entre 150 a 200 carros da praia. Então, vale ou não vale a pena? Vejam bem aquilo que serão, nas nossas contas, 3 a 4 autocarros nas horas de maior circulação, ao fim de semana, naturalmente, a fazer esse trânsito, quantos carros é que isso não iria retirar das praias e quantos benefícios é que isso não traria para as pessoas e para o planeta. Bom, é isto que nós estamos a falar. Nós temos que estudar estas matérias e depois, naturalmente, avançar com propostas razoáveis, fundamentadas, sérias, mas que tenham depois, no fim, um objetivo palpável para que possamos dizer com rigor e com objetividade, sim, fizemos a nossa parte. Reduzimos as emissões, reduzimos o trânsito automóvel.
Mas há aí metas a cumprir dentro de, digamos assim, planos internacionais para o país, para as autarquias que estão a tentar
ser... Que nos envolve a todos. Envolve o cidadão comum. Envolve o cidadão comum. E todos nós temos a nossa parte a fazer, é evidente. Mas envolve, por maioria de razão, os próprios municípios. Ao nível da energia, que é um segundo vetor fundamental, nós defendemos um estudo que permita... O aproveitamento da biomassa. Nós estamos a falar dos sobrantes da floresta, da agricultura. Nós estamos a falar de uma quantidade significativa de biomassa que poderia ser aproveitado para produzir energias. Isto implica estudar como é que nós vamos fazer isso. Produzindo energia, mudando o sistema energético dos equipamentos que temos aqui da responsabilidade da Câmara, temos que estudar isso.
Criar uma central de biomassa, eventualmente.
E, exatamente. Nós temos que ver isto. Se é viável criar a central de biomassa ou se é preferível criar um bom sistema de recolha e de tratamento e depois reconverter determinados equipamentos nas piscinas ou nos diversos edifícios da Câmara para poder aproveitar diretamente esta fonte de calor, porque é produção energética. Mas, reparem, eu não sou perito. Tenho ouvido muita coisa e por isso é que nós, de forma responsável, propomos a elaboração de um estudo que permita verificar ou estudar a melhor forma de aproveitamento da biomassa.
O que está a dizer é que, no fundo, o caminho seguido não vai levar ao cumprimento destas metas internacionais que estão definidas?
Pois, com certeza, se a Câmara se demite de fazer aquilo que lhe cabe, pois... De facto, assim estamos a caminhar para o abismo. Não é possível. Isto é uma irresponsabilidade. E eu volto a dizer, houvesse um tribunal ambiental, eu tenho sérias dúvidas que o Presidente Ribeiro Esteves saísse absolvido deste processo.
O Miguel passou, e voltando um bocadinho àquela fase inicial, por dois atos eleitorais, vai para o terceiro. E, portanto, esta questão dos transportes é interessante termos esta, no fundo, esta visão também, esta perspectiva histórica, de memória quase. Quando entram, a discussão era a Mova Aveiro está moribunda. Passado 4 anos, há qualquer coisa já no ar, mais uns autocarros, mais umas linhas, mais uma orientação de um protocolo com o operador privado para uma concessão, e agora estamos naquela fase em que se diz isto não chega, isto não é suficiente, isto não está como deveria estar, no fundo, na leitura do PCP, que era uma solução ou municipalizada ou intermunicipalizada, presumo eu, com preponderância do público em vez da parceria.
Exatamente.
Com o privado.
E o tempo está-nos a dar razão no sentido em que a questão dos transportes é uma ferramenta incontornável neste combate às alterações climáticas. E, portanto, é evidente que os transportes, abandonados a uma lógica de rentabilidade, pois vai ser impossível usar esta ferramenta para resolver o nosso problema. E é desse ponto de vista que nós entendemos que, não só em nome da prestação do serviço de qualidade, mas também pela importância como ferramenta estratégica de combate às alterações climáticas, nós defendemos que os transportes rodoviários revertam novamente para o município, para que o município possa ter ferramentas na sua mão para poder, então, alterar o tal paradigma de mobilidade que nós queremos levar por diante no próximo mandato. Eu já agora, permito-me dizer aqui que nós temos um conjunto de propostas, temos outro terceiro vetor fundamental, que é a redução da pegada alimentar. A alimentação é um terço, pode ser ligeiramente mais, não é, do total das emissões, e portanto é outro setor absolutamente incontornável, onde a Câmara também tem responsabilidade e nós também temos propostas, mas tanto essas propostas como aquelas que eu já referi são propostas que nós oferecemos à comunidade e que nós teremos todo o gosto em partilhar com as diversas forças políticas em presença no Executivo Municipal. Ou seja, o que é que eu quero afirmar, com toda a humildade, que nós não somos donos da razão e, portanto, estamos inteiramente disponíveis para discutir essas propostas e, naturalmente, ouvir as propostas que outras forças políticas possam ter relativamente a esta matéria e encontrar, naturalmente, soluções consensuais com este objetivo fundamental de reduzir as emissões, de reduzir a pegada ecológica e termos, no final de contas, porque é esta a proposta, é este o lema que eu anunciei no ato da minha candidatura, fazer da Câmara de Aveiro um exemplo em termos de sustentabilidade, uma referência em termos de gestão sustentável, orientada justamente para a transição climática em curso.
O que é que falta nos transportes?
Ora, os transportes falta...
Mais carreiras.
Falta mais carreiras e falta torná-las competitiva do ponto de vista do utente. Isto é, voltemos à questão do trânsito entre Aveiro e as praias. Pois tem que haver um custo que seja competitivo, porque as pessoas são racionais. Nós somos racionais. Nós, se nos pedem 5 euros e se chegamos à conclusão que com duas pessoas no carro fica mais barato, bom, naturalmente que eu vou pegar no carro. E, portanto, desse ponto de vista, é urgente termos transportes de qualidade, é urgente percebermos quais são as carreiras com mais impacto na redução do trânsito automóvel, isto é um estudo absolutamente fundamental que tem que ser feito, e depois partir para um caminho de gratuitidade, mas sempre associado, não é, à, agora vou dizer um palavrão, à rentabilidade ambiental destas carreiras. Isto é, só vale a pena criarmos incentivos para as pessoas usarem o autocarro, desde que isso represente um benefício para o ambiente. E é nesta lógica de procurar, no fundo, não só aumentar a rede, mas também sempre com esta orientação de procurar maximizar os impactos em termos de redução do trânsito automóvel. Por isso é que eu digo que, em relação às praias, eu não tenho grandes dúvidas. Insiste-se, não é exclusivo da Câmara de Aveiro, isto teria que ser feito, claro, em colaboração com a Câmara de Ilhavo. Em relação aos principais eixos dentro da cidade de Aveiro, eu não estou ainda em condições de adiantar quais seriam as linhas prioritárias que poderiam avançar para esta lógica, não é, de competitividade e de dar uma alternativa que seja realmente aliciante para as pessoas abandonarem o carro. Teríamos que ter esse estudo de mobilidade, um estudo sério, um estudo muito abrangente, que nos permitisse depois avançar com segurança no sentido de levar as pessoas a usar cada vez mais o trânsito automóvel. Os
autocarros. O Miguel Viegas é um homem da economia. Exatamente. É um docente que está ligado a esta área. Não teme que a economia, vou utilizar esta expressão, ponha por terra essa tese?
Claro. Depende,
porque esta
depende...
questão dos valores ambientais, esta questão dos valores imateriais para o cidadão comum, e pegando no seu exemplo, sei lá, se estiver na Barra ou na Costa Nova ou em Aveiro e diz quero ir ali, não vou estar aqui uma hora ou duas horas à espera de uma
lá
coisa
está.
Quando
e
em 5 minutos
exatamente,
eu consigo
exatamente.
Colocar-me lá.
Por isso é que eu estou a dizer, as pessoas são racionais.
Os custos de tempo, os custos das deslocações.
Sim. Mas repare, eu sou economista.
Sim, uma família precisa de 8 euros ou 10 euros não. De autocarro para se deslocar
exatamente.
À cidade, certeza
portanto,
que não está, vai dar autocarro.
Mas está a responder exatamente às dúvidas que eu há bocado coloquei. Portanto, nós temos partido desta premissa fundamental. As pessoas são racionais. Portanto, isto é evidente, não é? Agora, e como disse há bocado, e bem, sou economista, mas viajei muito. Eu estive 5 anos como no Parlamento Europeu e visitei centenas de cidades. E há uma tendência, quer dizer, há uma tendência. Não tínhamos dúvidas nenhumas, não é? Agora, vamos pôr a economia, sim senhora, à frente. E vamos perceber quais
os
são
custos.
Os custos e benefícios ambientais, não é? Portanto, por isso é que eu digo que é evidente que se nós deixarmos os transportes públicos funcionarem numa lógica de rentabilidade privada, pois nunca vamos atingir os objetivos que queremos. E, portanto, a questão de passagem da rede de transportes para o domínio público, para nós, é uma questão fundamental. E, depois, a partir daí, nós temos que fazer um estudo fino no sentido de saber quais são as linhas que podem ser privilegiadas no sentido de conseguir este objetivo de redução do trânsito automóvel. E, claro, depois, nessas linhas,
temos que oferecer condições às pessoas para que elas possam efetivamente abandonar o carro. Isto tem que ver com a qualidade do serviço, com a quantidade do serviço e com o preço.
E que aqui será também uma mudança cultural nesta região, claro, habituada muito ao
transporte. Mas a questão aqui lá está. É um aspecto que, de facto, quer dizer, responsabiliza o atual executivo, porque, lá está, eu concordo inteiramente consigo. Há aqui depois hábitos que custam mudar. Por isso é que essa transição já devia ter sido começada, já devia ter sido encetada há 4 e 8 anos. Mas não. Passam-se 4 anos. Qual é a obra feita? Estradas, pontes, parques de estacionamento e hipermercados. Este é o legado de Rio Alves Teves. Pois, assim nunca vamos lá, nunca vamos mudar coisa nenhuma. E o que é que está no fim da linha? O que é que as alterações climáticas nos dizem? Olhem para os incêndios. Olhem para o regime de chuvas. Olhem para parte do território que está literalmente a secar. Eu acho que não é a altura de discutirmos o que é que as pessoas preferem ou não preferem. Trata-se de discutir como é que nós vamos enfrentar esta transição, porque os objetivos estão aí, e como é que cada um vai fazer a sua parte.
Também essa é a nossa proposta. Chegamos ao tema da mobilidade elétrica, das ecopistas ou ciclovias, portanto há aqui muita coisa no ar.
Eu tenho o orgulho de trabalhar na Universidade de Aveiro, onde temos departamentos com conhecimento acumulado que está em condições de dar soluções diversas que só podem contribuir para ajudar nessa transição e, desse ponto de vista, não posso deixar de dar esta nota de algum otimismo.
A própria Universidade também está a fazer esse esforço, mas claro, quando olhamos por fotografias aéreas, vemos aquilo é um mar de automóveis. Portanto, claro, o problema é um problema global. Não é?
Exatamente. E, portanto, veja bem, quer dizer, a importância de perceber de forma fina de onde é que aqueles automóveis vêm.
Que percursos
é que estão. Porque sem isto não é possível, quer dizer, tateando, não é? Chegar a qualquer objetivo. Nós temos que estudar, temos que fazer esse estudo, temos que perceber quais são os diversos movimentos pendulares, eleger aqueles que são mais significativos e depois, a partir daí, com estas condições, porque, sejamos claros, eu aqui, voltamos à questão da racionalidade dos agentes. Neste momento, poderia a Universidade, de uma forma fácil, taxar o estacionamento, enfim, é um preço desincentivador. Agora, nós dizemos que isto não seria justo. Não seria justo porque isso seria deixar as pessoas sem qualquer alternativa. Não. Temos que estudar, proporcionar essas alternativas e depois, naturalmente, atuar em conformidade. Isto é, se temos uma rede pendular entre a estação de comboio e a Universidade de Aveiro, ou entre outros centros que se venha a provar que tenha um peso significativo no acesso à universidade. Pois, se substituirmos nesses eixos e se dermos alternativas credíveis e de qualidade às pessoas, bom, então já existe legitimidade para, ao nível do estacionamento, poder penalizar um bocadinho mais, no sentido de dizer, meus amigos, nós temos aqui um objetivo de redução do trânsito automóvel, existe aqui uma alternativa e, portanto, vamos todos fazer um esforço.
Começaram a aparecer por aí projetos de bicicletas elétricas. Isto pode ajudar? É para inglês ver? Vai resolver alguma coisa?
Ora, isto vai resolver. Claro que vai. Agora, o problema nestas questões ambientais, por isso é que nós desenvolvemos três eixos diferentes. Porque não será uma medida a resolver. Vão ser o somatório de muitas medidas. Eu volto a insistir. Nós falámos aqui muito de mobilidade, e é evidente que é uma questão que preocupa as pessoas. Mas não vai ser só a mobilidade a resolver o problema. Nós temos que colocar a energia e a pegada alimentar. Portanto, vai ser o somatório de muitas medidas que nos vai levar ao cumprimento, enfim, das metas que já, de certa maneira, vinculam todos os estados do planeta e que, naturalmente, acabam por responsabilizar todos os agentes e, por maioria de razão, os agentes do poder local e os presidentes de Câmara.
Seguramente a habitação é outro desses temas e em Aveiro está a ferver, podemos dizer assim, em vários sentidos, nos mais literais ou nos menos literais. Faltam casas em Aveiro? Faltam soluções alternativas? O que é que falta exatamente para que Aveiro se torne uma cidade menos exclusiva?
Ao nível da habitação, nós entendemos que deve haver... Portanto, há aqui várias abordagens. Nós estamos a falar da questão ambiental e da questão energética. E eu volto a insistir, nós temos um fundo de resiliência que há de chegar a Portugal e que aponta justamente para a necessidade de requalificação das casas. E esse é o caminho. Nós temos em Aveiro um parque habitacional que na sua, não digo generalidade, mas numa boa parte está profundamente degradado. E portanto, nós temos, se calhar, que olhar para a requalificação como um elemento estruturante e menos para a construção de nova habitação onde existe já alguma saturação em virtude dos muitos prédios que foram sendo construídos designadamente nos espaços limítrofes da nossa cidade. E, portanto, o que nós propomos é a criação de um gabinete específico dentro do município no sentido de procurar agilizar o acesso a esses fundos, as candidaturas a esses fundos, que podem ser coisas tão simples como colocar vidros duplos, como requalificar casas, tetos, etc. E eu acho que tem que ser por aí. Aproveitando esses fundos e facilitando o acesso das pessoas a esses fundos por forma a garantir que haja uma requalificação das casas, eu penso que é um aspecto fundamental que vai preencher dois objetivos. Dar condições dignas de habitabilidade às pessoas, com reflexo também no próprio consumo energético. Porque aquilo que dizem, eu volto a dizer, não sou perito, mas uma casa isolada tem, de facto, um papel absolutamente determinante. E, repara, aqui temos também dois aspectos. Temos a habitação privada, pronto, das casas que existem, muitas delas completamente degradadas, não só no centro da cidade, mas também nas freguesias limítrofes, mas temos também o próprio parque habitacional da responsabilidade da Câmara. E, portanto, temos aqui a obrigação de, ao nível dos diversos bairros sociais, a Câmara aproveitar esses fundos e investir forte e feio na requalificação desses espaços, por forma a melhorar o isolamento e, por aí, também obter poupanças substanciais ao nível do consumo energético.
A esse nível, Ribau Esteves, ainda ontem numa Assembleia Municipal em que estes temas estiveram presentes, falava de uma transformação completa naquilo que é o Parque Habitacional do município. O PCP, até onde é que vai o reconhecimento desta realidade como, digamos assim, um mérito da autarquia? Santiago tem sido apresentado como exemplo desta reabilitação, haverá ainda algumas bolsas para concluir. A Câmara fez o que devia ter feito nestes 4 anos, ficou aquém?
Ficou aquém, naturalmente. Ficou aquém, não é? Ficou aquém. E, portanto, aqui temos que prosseguir e temos que insistir e que temos que direcionar muito mais energia para a política de habitação, que é absolutamente prioritária. Há ainda muitas pessoas a viver sem condições.
O que é que lhe parece esta ideia de construção de fogos a custos controlados em Aradas?
Pronto, eu aqui volto a dizer que nós precisamos de aprofundar. Todas as freguesias, normalmente, anseiam, e bem, por criar condições para fixar a sua população. Porque, normalmente, é o que acontece. Eu não tenho aqui os dados presentes, mas admito que seja esse o caso nas várias freguesias, não só de Aradas, mas também das outras, enfim, Dariz, Requeijo, Fátima, Eixo, Airol, de uma certa tendência de perda de população em função desta tendência, né, das pessoas se aproximarem dos grandes centros. E isto é uma preocupação. Portanto, isto é uma preocupação e surge em muitas freguesias este anseio por consolidar, enfim, uma certa área urbana que existe, em maior ou menor grau, não é? No sentido de favorecer a fixação de casais jovens que... Agora, isto eu não creio que possa haver uma regra geral, não é? Porque eu continuo com o entendimento e é aquilo que decorre da observação que fazemos no terreno, que há aí muita habitação degradada. Há muita habitação degradada. E, neste sentido, onde for possível evitar construções novas e recuperar as antigas, eu penso que esse deve ser o caminho privilegiado.
E isso consegue-se com o quê? Com estímulos, com medidas fiscais?
Exatamente. Nós, inclusivamente, apontamos na... Eu tive essa... Nós fizemos, lançámos este repto no dia da apresentação da candidatura de, se necessário for, criar um regulamento específico para apoiar a reabilitação de casas de habitação própria, aproveitando os tais fundos que vêm aí da Europa. E, portanto, esse é um eixo. Mas atenção, eu admito que, em determinadas situações, isso possa não ser suficiente. E, portanto, terá que se ver, caso a caso, até que ponto é que pode valer a pena criar uma área residencial, mas desde que seja feita com pés e cabeça, que não seja feita no meio do nada, porque é também uma marca, enfim, deste concelho, a forma como pequenos aglomerados, não é, foram surgindo, desgarrados, sem qualquer preocupação de consolidação da malha urbana. E então nós andamos por essas freguesias e surgem prédios ali, vivendas ali, fábricas ali, instalações pecuárias ali, tudo, enfim, num verdadeiro caos urbanístico. E, portanto, digamos assim, e para rematar e para não fugir à pergunta, se porventura em Aradas estiver identificada uma necessidade em habitação que justifique então esta via de habitação a custos controlados, bom, mas que seja bem feito, que seja localizado numa área, enfim, perto e em harmonia, né, com a malha urbana existente, né, por forma também a não criar depois, lá está, mais um problema ambiental. Porque quando construímos uma área residencial longe de tudo, só porque o terreno é barato, alguém vai ter que levar luz, alguém vai ter que levar a eletricidade, etc, etc.
Ontem gerou-se ali um curioso bate-boca entre o Filipe Guerra e a autarca de Aradas sobre exatamente essa localização. Na sua leitura, Aradas é cidade, não é cidade, é periferia? De que é que estamos a falar?
Aradas, fica, basta uma atenção. Eu tenho...
A expressão arrabalde gerou ali uma grande...
Não, mas quer dizer, olhando do ponto de vista urbanístico e olhando, enfim, para uma fotografia aérea, percebe-se que há ali um contínuo urbano, não é, que entra
tem
pela freguesia.
E
isto não minimiza em nada, enfim, a identidade de Aradas como freguesia, e, portanto, não queria aqui descambar para uma discussão barrista. Mas, do ponto de vista urbanístico, quer dizer, não é possível discutir Aradas e as freguesias da cidade de Aveiro de forma separada. Quer dizer, não há, quer dizer, há ali uma permeabilidade muito grande, há um contínuo urbano que é óbvio, não é? Há partilha de equipamentos, quer dizer, não é possível de repente fazer de conta que estão ali duas entidades urbanas completamente separadas quando elas estão profundamente interligadas.
Outra discussão será a discussão das acessibilidades, claro, do tal contínuo urbano estar mais ou menos qualificado, se há estrada, se há passeios, se há autocarros,
claro,
se há esta...
Mas é um bom,
se há esse, quer dizer, grau de intimismo.
É um bom ponto de discussão. Veja bem, nós estamos a falar, de facto, de um contínuo urbano. Mas a verdade é que nós, quando estamos ali e queremos atravessar do Glicinhas para o bairro de Santiago, quer dizer, aquilo são trincheiras umas atrás das outras. Isto para ver a hegemonia do automóvel e a forma e o no fundo o lugar de completa subordinação
é uma espécie de perto mas longe
do peão, não é, que tem que ali atravessar. Bom, portanto, é isto é que nós temos que inverter.
Mas há bem, já está a ficar essa selva urbana.
Pois eu chamaria, quer dizer, a completa hegemonia do automóvel. Portanto, é isto é que nós temos que inverter. Nós temos que inverter isto com políticas concretas e que sejam, volto a dizer, quantificáveis. Portanto, nós temos cada vez mais que promover uma divisão do espaço público que seja cada vez mais favorável ao peão e à bicicleta, em detrimento, claro, do automóvel.
A pandemia veio também reforçar, no fundo, todas estas discussões. Eu diria que se fosse há 4 anos ou há 8 anos e fizemos estas entrevistas, não estaríamos a falar muitos destes temas.
Claro.
A pandemia, o que é que pode ter provocado nesta reflexão e nas propostas das candidaturas sobre o futuro da cidade?
Eu acho que a pandemia teve teve muitos aspectos, para além dos dramas, das doenças e das mortes, que nos afeta obviamente a todos, teve a virtude, chamemos-lhe assim, de despertar um pouco as pessoas para a questão ambiental. Porque eu recordo-me que uma das primeiras notícias que me chamou a atenção, já depois de largos meses de confinamento, foi justamente a redução das emissões em virtude das pessoas estarem confinadas. E, portanto, as pessoas finalmente perceberam que o nosso grande problema...
Há uma relação direta.
Decorre exatamente do nosso dia-a-dia.
Passou a organizar-se de outra forma.
Ou alteramos o nosso dia-a-dia, não é? Ou então nós vamos diretos para o abismo. Pronto. E, para além de ter trazido, não foi criado, mas para além de ter permitido a generalização do uso de tecnologias, que vão ficar algumas delas, com grandes benefícios para
menos
a vida de todos
nós. Menos
executivos
a deslocarem-se de avião para reuniões, que hoje podem ter à distância.
Exatamente, exatamente.
Aulas à distância. O Miguel é professor. Isto houve quem dissesse que isto não resulta bem, que isto não... De facto, que é
vamos
uma situação...
Tem que se ver... vamos lá ver. O ensino à distância... Já existe, ou seja, existe hoje, estou-me a referir às universidades, um regime jurídico das instituições superiores de ensino à distância. E que é uma legislação que está, mas que importa conhecer, porque nós olhamos para esse regime jurídico e verificamos que o ensino à distância implica, de facto, a tecnologia, saber que manifestamente não temos no quadro da Universidade de Aveiro. Portanto, a Universidade de Aveiro realizámos aulas à distância, porque foi necessário, não tivemos alternativas e tivemos, aliás, muito mérito. A universidade, dentro do possível, deu formação, mas nós conhecemos, existem instituições que fazem ensino à distância, não é nada comparável com aquilo que nós fizemos, porque lá está, implica tecnologia, implica saber, implica ferramentas que ainda não dominamos na sua plenitude e, portanto, eu diria que os dois irão conviver. O ensino presencial é muito importante. O ensino à distância, que não é aquilo que nós fizemos, o que nós fizemos foi uma urgência, não é? À qual nós não tivemos alternativas, mas os dois vão conviver porque os dois respondem a problemas distintos. O ensino presencial continua a ser importante, a socialização entre os alunos e os professores, a vida académica continua a ser muito importante. Nós temos, não só a nível de colegas, mas a nível de alunos, pessoas a passar mal, porque isso, o isolamento, o ser humano não foi feito para viver isolado. O ser humano é um animal social que precisa de conviver, precisa do contacto com as outras pessoas e, desse ponto de vista, não estou, obviamente, a criticar o confinamento, estou apenas a dizer que o confinamento foi necessário, mas não pode ser regra. E as experiências que nós tivemos ao nível do ensino à distância, que foram necessárias, nós todos tivemos de dar o corpo ao manifesto, não são repetíveis, pelo menos nas condições em que foram feitas. Isto não quer dizer que o ensino à distância não seja útil. Já existia e vai continuar a existir, mas tem que implicar outras condições que nós ali manifestamente não temos e tem que preencher também necessidades muito específicas. Nós temos várias instituições. Eu próprio fui aluno de uma pós-graduação, não na Universidade de Aveiro, numa outra instituição, da Universidade de Coimbra, orientada justamente para esse tipo de ensino, lá está, com todas as condições, a nível tecnológico, etc., mas que teve a virtude de permitir, enfim, alunos de Timor, alunos de Angola,
oportunidades
também. Claro, e é ali que, se não fosse o ensino à distância, aquilo, por exemplo, não existia. Eu continuo a dizer, o ensino à distância é, de facto, tem virtudes e tem potencialidades enormes, mas para responder a problemas específicos, não para generalizar a totalidade do ensino superior, porque isso seria negativo, não é? Para os alunos e também para professores.
Esta é uma dimensão, mas seguramente com mais peso, a dimensão social. E essa envolve também a intervenção das autarquias à escala local, que têm tido lançamento de programas para dar apoio também nesta fase, diria, de transição ou de retoma. Aveiro tem cumprido com o que lhe é pedido na sua leitura, ou Aveiro é um município em dificuldade também com a pandemia e as famílias em dificuldade?
Nós, enfim, aqui temos vivido à custa de balões de oxigênio e a verdadeira prova está para vir. Nós temos que nos preparar para
períodos difíceis. Difíceis porque os apoios não podem ser mantidos eternamente e, portanto, a economia vai retomar. O turismo, nós temos, enfim, expectativas que possa haver uma retoma rápida, mas há muita incerteza porque nós não conseguimos medir o efeito do medo nas pessoas e até que ponto é que isto pode retrair as pessoas a viajar e Aveiro não vive do turismo, mas o turismo já começava a ter um peso importantíssimo ao nível da reabilitação, da restauração, dos hotéis, etc. E, portanto, este motor, vamos ver se ele retoma. E, portanto, há aqui muitos pontos de interrogação. Mas falou do social e eu não gostava de deixar passar em claro esta medida, porque isto lá está, é como o ambiental. Às vezes o social serve também de adorno e vamos aqui falar de social e fingir que temos preocupações sociais. Bom, nós, perante isto, temos que dizer e temos que prestar homenagem não só aos médicos, aos enfermeiros, mas aos muitos profissionais que não puderam confinar, da higiene urbana, etc., de muitas profissões que não puderam confinar e que tiveram que continuar a trabalhar em condições de pandemia quando outros estavam confinados em casa, enfim, no aconchego do lar. Bom, por iniciativa do Partido Comunista Português, do PCP, na Assembleia da República, foi possível às câmaras atribuir um suplemento de penosidade a essas pessoas. Bom, nas câmaras CDU, este suplemento já está a ser pago há meses. Aqui, em Aveiro, insistimos uma, duas, três, parece que, finalmente, em agosto, enfim, em vésperas de eleições, a Câmara de Aveiro finalmente vai atribuir esse suplemento de penosidade a esses trabalhadores que não puderam confinar, que são fundamentais, que enfrentam condições muito duras no seu trabalho do dia-a-dia e, portanto, eu diria que antes, mais vale tarde do que nunca, mas ficamos profundamente satisfeitos porque, tal como o ambiental, o social constrói-se com atos concretos e esse foi um ato concreto da responsabilidade do PCP que vai permitir valorizar um bocadinho mais o trabalho daqueles que não puderam confinar. E é com grande satisfação que nós observamos que finalmente, enfim, um bocadinho tarde, porque nas câmaras da CDU isto já é feito há meses, mas que finalmente este suplemento vai chegar aqui aos trabalhadores da Câmara de Aveiro.
Mas de uma forma geral, essa rede está, na sua opinião, montada para ser eficaz? Está a responder? E falamos aqui de diversos planos. Falamos do plano económico, foram lançados estímulos e sorteios de vouchers e planos deste tipo.
É o que eu digo. Eu aqui não estou em condições.
Famílias
de poder.
Também.
Aqui, neste momento temos vivido, enfim, com apoios, não é? Com apoios escassos, mas que, apesar de tudo, evitaram o pior. Esses apoios vão ser levantados paulatinamente.
Não dá
vão
a guerra ser, como ganha.
Vão ser, as moratórias. E agora é muito difícil porque isto depende também da retoma da atividade económica. E, portanto, estarmos aqui a dizer que a economia vai retomar e depois daqui um mês ou dois estarmos na iminência de uma terceira vaga com as mortes novamente a subir, veja-se o que aconteceu, enfim, com o Algarve e com os ingleses. Quer dizer, Portugal estava na linha verde, aí vieram os turistas em massa e agora voltamos para o vermelho, regressam novamente. Quer dizer, nestas circunstâncias é muito difícil fazer qualquer previsão. Agora, temos é preocupações, como é evidente. Temos preocupações sérias em relação ao tecido social, ao tecido económico. E, nesse sentido, nós estamos a olhar para o inevitável levantamento dos apoios, que não poderiam ser mantidos para sempre, com alguma preocupação. E vamos ver agora, mas tudo depende de como é que a economia irá responder agora a esta fase diferente, onde uma parte significativa da população já está vacinada e, portanto, ainda que os números possam estar a subir, e parece ser esse o caso, o quadro é completamente diferente, né? Perante essa circunstância, mas é muito difícil estar a fazer previsões em relação àquilo que vai acontecer do ponto de vista económico.
Tocamos aqui, há pouco falámos da habitação, não fomos exatamente àquela questão da... Falámos da habitação numa perspectiva mais social, agora falamos mais de economia. Porque uma das coisas que mais se discute neste momento em torno da gestão municipal é o modelo económico, no fundo, que, segundo uns, assenta no caráter especulativo e, segundo outros, assenta naquilo que é a dinamização do mercado privado. E Aveiro, de repente, é uma cidade apetecível. Há expansão, há construção, há o tal comércio que chega, gente que chega para habitar novas unidades. O modelo de Aveiro está errado? Tem riscos?
Claro que tem.
Tem que ser disciplinado.
Tem que ser disciplinado. Repara, vamos lá ver. Qual é o grande problema? Nós temos, e eu digo isto, enfim, com total franqueza. Nós temos o turismo, que é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Se não fosse o turismo, provavelmente não teríamos tido a reabilitação urbana que tivemos. Porque nestas questões, nós temos que dizer com toda a vontade que 90, se calhar 95 ou mais, do espaço é privado. E, portanto, nós temos de ter a consciência disso. E, portanto, não enganar as pessoas, não vai ser, de repente, a Câmara a promover a reabilitação de bairros. Não é possível. O que a Câmara pode e deve fazer é, naturalmente, responsabilizar-se pelo espaço público.
Estimular.
E depois criar dinâmicas, não é? De animação social, económica, cultural, etc. Em relação ao alojamento local, é muito positivo. Não há dúvida nenhuma que é muito positivo, mas lá está, tem que ser regulado, tem que ser regulado. E então, o que é que nós devemos fazer? Devemos criar um regulamento e devemos criar instrumentos inspectivos que permitam distinguir, por um lado, o alojamento local e, por outro, a função hoteleira.
O que nos está a dizer é que deve haver cotas.
Exatamente. Ou seja, nós temos que perceber, e temos que olhar para as experiências, não é, dos outros países, que estão muito à frente de nós, não é? E é tirar vantagem deste atraso, que eu ponho entre aspas, não é?
E que em muitos casos já estão a meter travão.
Claro. Ou seja, nós temos que perceber a pessoa que reabilitou um prédio no centro da cidade, na beira-mar, que herdou e que aluga 150 noites por ano. É muito positivo. Portanto, é uma pessoa que teve a oportunidade de reabilitar um património que herdou, que se não fosse isso estaria a cair. Outra coisa diferente é termos grupos económicos a adquirir prédios inteiros e a concorrer com os hotéis. Bom, então isto não é alojamento local. Ainda por cima usufruindo dos incentivos fiscais aplicados ao alojamento local. Pois, se aquilo é uma função hoteleira, se aquilo está alugado 100% durante todo o ano, bom, então tem que ser tratado como aquilo que é. Bom, e então, o que é que acontece? Ao nível do PDM, e tem que ser dado este passo, tem que haver justamente as tais cotas. Isto é, a Beira-Mar, nós não queremos que passe a ser um bairro exclusivamente de hotéis. Então tem que haver uma determinada proporção alojada ao comércio, uma determinada proporção alocada ao alojamento e uma outra proporção alocada ao aluguer do turismo, ao turismo, à função turística, não é? Bom, e então, nos processos de licenciamento, isto tem que estar tudo harmonizado. Portanto, tem que se arrumar a casa e depois tem que se fiscalizar. O que é que acontece muitas vezes? Isto até pode estar mais ou menos em ordem. Então, nós temos pessoas que, sim senhora, declaram-se como alojamento local. Enfim, é a pessoa que fez ali um pequeno investimento e tem ali um rendimento complementar. É uma pessoa que tem uma profissão, pode ter um comércio e tem ali um rendimento complementar. Bom, isto é o alojamento local, não há nenhuma dúvida. Mas depois temos de diferenciar esta situação de outras onde há ali uma função hoteleira que perverte o PDM, perverte as cotas e até perverte, do ponto de vista fiscal, a própria economia, na medida que vai usufruir de um regime fiscal que foi moldado esta figura do cidadão procurar ali uma fonte alternativa de rendimento, enfim, ou grande empresário da hotelaria, que isso tem naturalmente um regime fiscal completamente diferente.
O Fribal Esteves ontem na Assembleia falava da autarquia como motor auxiliar, digamos assim, no campo da questão da habitação a custos controlados e outros empreendimentos. Qual é a sua leitura ao fim destes 8 anos sob a liderança do mesmo autarca em relação a esse exercício na questão da economia? Acha que estamos perante uma gestão meramente liberal, capitalista?
Sim, eu
assim
aqui,
uma expressão...
Não, eu sobre isto, pá, eu tenho algumas dúvidas no sentido da legitimidade de uma crítica numa missão que a Câmara não tem. Isto é, do ponto de vista do desenvolvimento da economia, portanto, a Câmara, naturalmente, que ao gerir o território, pode naturalmente ajudar a própria economia. Mas do ponto de vista das grandes alavancas de desenvolvimento económico, não é propriamente uma competência específica da Câmara. Okay? Portanto, a Câmara tem, e às vezes esta confusão também surge para esconder aquilo que não se fez. Não é? Portanto, eu prefiro uma Câmara que esteja focada nas questões que nós aqui colocámos, de mobilidade, de ordenamento do território, da gestão ambiental, do que estar agora focada como condicionador da atividade económica, na medida em que as competências nesse domínio são relativamente escassas. São competências indiretas. Claro que, ao promover um ordenamento do território, ao promover uma cidade mais atrativa, pois isto só pode ajudar a economia.
Se é mais ágil,
exatamente.
Se é fiscalmente mais amigo ou menos amiga, portanto, tudo isto são, já percebemos, ferramentas indiretas.
Exatamente.
Mas traz ou induz o tal movimento, se é mais acelerado ou menos acelerado. Claro. E a Aveiro, uma das críticas que se faz é que entrou em aceleração completamente destravada.
Pois.
Não. Essa é a sua visão também? Ou acha que os padrões de crescimento estão a ser aceitáveis, normais, para uma cidade média?
Eu julgo que desse domínio, e volto a dizer, não sendo, enfim, uma competência exclusiva da Câmara, aquilo que nós vimos em Aveiro não difere muito daquilo que se vê noutras cidades. E, aliás, eu abro aqui um parênteses, porque às vezes nós tivemos este fenómeno transversal do turismo, que dinamizou Aveiro, mas dinamizou, enfim, praticamente todas as...
Sim, e a região
as
é uma região
mas depois vimos os autarcas a vangloriar-se. Nós vamos para Coimbra e olhamos para o Presidente da Câmara, sim, a auto-atribuir-se mérito, não é? De um boom de turismo que foi absolutamente transversal, não é? E depois vimos a Aveiro e vemos o mesmo discurso e provavelmente se formos para Caminha o discurso é exatamente o mesmo. Portanto, há aqui uma economia que entrou numa fase de crescimento, enfim, desde praticamente 2015, quer dizer, do período pós-troika, não é?
Sim, mas uma coisa é essa questão do crescimento, outra coisa é utilizar-se, por exemplo, esta catalogação de que isto, no fundo, virou um parque de diversões.
Pois.
O país passou a ser o parque de diversões. É isso que nós somos? É isso que este município é também?
Pois, agora eu volto a dizer, não é? O município, não é? Vamos lá ver, aqui quais são, quer dizer, não vejo diferenças significativas ao nível do padrão de desenvolvimento de Aveiro em relação àquilo que era há 4 anos e aquilo que é hoje. Não vejo. Vejo com preocupação elementos de empobrecimento em relação a um conjunto de funções que eram tradições desta região, ao nível da pesca, ao nível da construção naval, etc. Setores fundamentais da metalurgia, setores tradicionais que fizeram de Aveiro uma certa capital industrial do país, em setores muito específicos, e que foi definhando...
E o que é que é possível fazer para relançar essa vertente económica?
Não é a Câmara de Aveiro que vai, obviamente, inverter isto.
Sim, mas se calhar qualificar zonas industriais ou criar novas zonas...
Exatamente, mas se não houver um enquadramento diferente ao nível nacional, e eu diria mais, ao nível comunitário, muito dificilmente será possível
relançar, enfim, a indústria,
alterar este paradigma e voltar à valorização daquilo que eram as nossas indústrias tradicionais. Mas repare, quando eu digo voltar em moldes naturalmente, não é? Atuais, não é? Não se trata aqui de uma visão passadiça, mas não, trata-se de perceber este aspecto tão simples. Eu estive numa das visitas como eurodeputado à Renault, que se queixava de não ter, de ter perdido os seus fornecedores locais num conjunto de componentes que eram adquiridas aqui na região e que agora tem que adquirir em Espanha, porque houve todo um setor de metalurgia e metalomecânica que desapareceu. Que desapareceu. Bom, portanto, isto é uma preocupação. Mas, quer dizer, não está no domínio das câmaras inverter esta trajetória. Isto tem a ver com políticas mais vastas, relativamente às quais, devo dizer, a própria União Europeia está, neste momento, a acordar, porque outro aspecto interessante desta pandemia é que evidenciou a total dependência da União Europeia em relação ao exterior.
Muitas áreas.
E, portanto, temos inúmeras componentes, as próprias máscaras. Quer dizer, nós não estávamos sequer em condições de adquirir no mercado máscaras para proteger a nossa própria população.
Mas isso significará que vêm aí também novas oportunidades.
Exatamente. E, sobretudo, novas reflexões. Novas reflexões ao nível da União Europeia, no sentido de perceber que isto não pode estar tudo abandonado à lógica da rentabilidade económica financeira.
Miguel, só para fecharmos este capítulo, quem é que deve decidir o futuro da antiga Lota, daqueles terrenos?
Pois, isto tem que haver um... É como tudo. Tem que haver negociação. Tem que haver um processo negocial entre as partes interessadas, a administração do Porto de Aveiro, a Câmara, a CIRA, no sentido de encontrar uma solução que seja contente de todos. E quando há vontade política, esses acordos surgem facilmente. Não havendo, as coisas tornam-se mais difíceis. Eu diria que foi... É uma pecha, não é? É uma pecha que o Polis não tenha completado aquilo que estava, no fundo, nos seus objetivos iniciais, de abranger toda aquela área, e, portanto, temos ali uma terra de ninguém com enorme potencial.
E a Câmara deve pagar por essa terra?
Pois, tem que haver um acordo. Isto tem que haver um acordo a contente de todos. Agora, os cidadãos, os munícipes, epá, estão-se, creio eu, mais ou menos a borrifar se quem é aquilo de quem, quem é o proprietário. Querem é uma zona ali, reparem, eu pratiquei canoagem naquele edifício abandonado, há ali um pequeno espaço museológico.
O
há ali
seu
um
colega José Carlos Mota diz que aquele futuro deve ser debatido com os aveirenses,
claro,
deve ser alargado, claro. Deve ser alargado à discussão.
Isso é outra peça.
Uma vez que
não é?
A cidade tem um espelho de água, como poucas terão, a dois
claro.
Passos do
claro.
Centro urbano.
Claro. E portanto, mas não, quer dizer, reparem, se for construída aquela ponte, mais aquela rotunda, para facilitar o acesso ao parque de estacionamento, quer dizer, em vez de estarmos a tornar mais permeável e a facilitar o acesso àquela parte da cidade que tem um potencial enorme de visita às salinas, há ali muita coisa que merece ser vista, há ali aquele equipamento de praia, que é também uma experiência interessantíssima, não é? Não. Rio aos Teves prepara-se para criar mais um obstáculo, mais uma estrada, mais uma rotunda, mais uma dificuldade no acesso. Ora, eu, aquele espaço, eu pratiquei canoagem, os meus filhos praticaram canoagem, iam de bicicleta. Bem, se porventura aquele projeto for para a frente, nós de repente vamos ter mais uma rotunda, mais um eixo rodoviário, mais uma quantidade incontável de carros a ultrapassar e, portanto, tudo à revelia, tudo à revelia. E, portanto, esta questão da Lota é uma questão que se arrasta há muitos anos, de forma inexplicável, e eu acho que seria, de facto, muito positivo, e nós já reivindicámos isso, enfim, mais de quantas vezes, nós falámos também abundantemente desta questão há 4 anos, e é, de facto, uma pecha que aquele espaço não seja aproveitado para a cidade. Esta ideia de participação é uma ideia que também que nos é muito cara. E é, de facto, uma pecha desta Câmara. Nós estamos a falar de uma Câmara que não fala, não discute, não ouve, não aceita qualquer contributo por parte nem das outras forças políticas e de muitas outras instituições da cidade e do Conselho que poderiam, de certa maneira, tornar, enfim, o processo de planeamento e de construção de equipamentos muito mais fértil e muito mais benéfica. Eu recordo-me apenas de um episódio que é emblemático, da ciclovia que foi feita e que liga a estação à Universidade de Aveiro. Pois bem, lá está a forma que Ribaus Teves usa para fazer os seus projetos. Aquela ciclovia é uma aberração. É uma ciclovia envergonhada que vai percorrer sítios absolutamente improváveis para não beliscar aquilo que é o trânsito automóvel. Ou seja, em vez de construir uma rede ciclável que seja absolutamente coerente, que tenha um eixo central devidamente articulado, que seja pensada, que ligue, no fundo, aqueles polos mais significativos da cidade. Não, feche aquela rede envergonhada que tem problemas técnicos graves e quando as associações quiseram discutir, foram praticamente escorraçadas. Ora, poderíamos perfeitamente ter discutido com a universidade, que tem o seu próprio plano de mobilidade, com as associações do setor, com as juntas de freguesia, e poder ter, enfim, pelo menos esboçado aquilo que seria o início da construção de uma rede ciclável articulada, e não aquela coisa que certamente serviu para mostrar obra e tirar fotografias, mas que, no fundo, é apenas, enfim, uma forma de cumprir agenda sem resolver o problema de fundo.
Tem sido apresentado ao longo destes últimos anos como o projeto, digamos, central daquilo que é a ambição, não só da Aveiro, mas da região, a ampliação do hospital, do centro hospitalar, a qualificação dos três hospitais e ampliação aqui de Aveiro. Isto é absolutamente consensual. E na leitura do PCP, é este agora o tempo de executar?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E nós partilhamos da ideia da expansão do hospital nos terrenos onde existe o estádio Mário Duarte. Isto é, há uma ideia de construção de um novo hospital fora da cidade que revela, mais uma vez, o desfazamento total em relação aos novos paradigmas que aí vem. E, portanto, esta fase de centrifugação dos equipamentos para a periferia acabou, já pertence ao passado. Mas, de acordo com Ribalteiros, está novamente na agenda o encerramento da Escola Homem Cristo. Veja bem, tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Quer dizer, retirar aquela escola daquele lugar é contribuir para desvitalizar ainda mais o centro da cidade. Deveria ser o contrário. A tendência é trazer coisas para dentro da cidade. O hospital tem uma carência de espaço que é manifesta. Eu próprio já reuni com a Presidente do Conselho de Administração, que identificou os problemas, eu ouvi e percebi, e é de facto uma urgência partir desde já, o quanto antes, para a ampliação do hospital. E aquilo que nós defendemos é que essa ampliação se faça dentro da cidade, sempre com esta perspectiva de acabar com a centrifugação de equipamentos e para ajudar, no fundo, a consolidar aquilo que é a nossa malha urbana. Veja bem aquilo que se passa ali e que revela também o completo desnorte desta Câmara. Nós temos, efetivamente, preocupações em relação à economia que falou, mas temos que fazer aquilo que nos compete. Aquilo que compete à Câmara é ordenar o território. Ora, termos em pleno centro da cidade aquele antigo espaço das piscinas do Beira-Mar completamente ao abandono. Bom, então, isto é que é gestão urbana? Então, a Câmara fala em preocupações da economia e depois não é capaz de arrumar a casa? Como é que se explica que aquelas piscinas, que é um equipamento de grande importância, tenham sido encerradas e se mantém aquele espaço ao abandono? Então a Câmara não tem capacidade, não tem a obrigação de encontrar as soluções para fazer, para devolver aquele espaço à cidade? Não, continua aquilo fechado. Bom, é também, de certa maneira, uma marca da gestão autárquica PSD-CDS.
Miguel, ultrapassou a barreira dos 4% há 4 anos. Creio que passou de 3.7, 3.8 para 4.4 ou 4.04. O que é a sua meta para esta eleição de 2021?
Bom, nós, enfim, eu creio que qualquer resultado que melhore a posição da CDU será sempre positivo.
Ou seja, mais votos?
Mais votos e mais eleitos. O nosso, eu creio que se nós recuperássemos o nosso eleito na Engegueira, que perdemos de forma muito injusta, mantivéssemos os dois eleitos que temos em São Jacinto e que têm feito um trabalho excelente mais o eleito aqui na união das freguesias aqui do centro da cidade, seria um bom resultado. Depois temos como segundo objetivo o segundo eleito na Assembleia Municipal, que é um objetivo que é realizável, e depois temos esse objetivo um bocadinho mais ambicioso de eleger um vereador. E, naturalmente, que nós não viramos a cara à luta. Temos esse objetivo concreto, porque temos a consciência que as propostas que temos podem ajudar a resolver os problemas da cidade e do concelho. E é com este espírito que nos apresentamos às eleições. Nós estaremos lá, naturalmente, para criticar, para fiscalizar, mas estaremos lá também para contribuir com as nossas ideias e contribuir com as nossas sugestões de uma forma positiva. Porque, repito, estas eleições creio que são um bocadinho diferente das outras anteriores, no sentido em que, volto a insistir, a urgência climática é absolutamente incontornável. Todos os agentes, ou a generalidade dos agentes, ou muitos agentes, se quiserem, andam literalmente a assobiar para o ar. E, portanto, falam de sustentabilidade, o Ribalteiros fala de sustentabilidade, fala disto, fala daquilo, mas depois, no concreto, absolutamente nada é feito. E é com este quadro de inércia que nós queremos romper. Aqui, com alguma veemência, porque, de facto, a situação não se compadece também com paninhos quentes, nós temos que alterar, nós temos que romper com aquilo que têm sido as práticas do passado, mas, ao mesmo tempo, temos que partir para propostas que sejam razoáveis, pensadas, concertadas, e é com este espírito de abertura e de total disposição para o diálogo que nós nos apresentamos a estas eleições. Ou seja, se eu, Miguel Viegas, for eleito pela CDU, contem com crítica assertiva, mas também com muito diálogo e muita capacidade para construir soluções.
Essa é uma nota interessante até para fecharmos o programa, porque no município, onde o debate parece sempre muito tenso e crispado, do que me recordo na interação, por exemplo, nos debates, sempre houve uma relação particularmente cordial entre o que viria a ser eleito Presidente de Câmara e o candidato da CDU. Por alguma razão especial, gostam de debater, gostam de interagir, de conversar? É uma questão de feitios?
É uma questão de respeito. Nós temos divergências, como é evidente. Às vezes o debate, enfim, é um bocado mais acalorado. Eu tive a oportunidade de partilhar vários momentos com o Ribalteiros, que faz parte do Comitê das Regiões, e, portanto, nós chegámos a estar diversas vezes em Bruxelas, onde nós recordámos velhas batalhas, e, portanto, há um respeito mútuo, que eu creio que é mútuo, mas isso não impede que haja também divergências. Agora, o que nos preocupa são os aveirenses, é o concelho, e é nesse sentido que, independentemente, enfim, dos feitios, dos juízes de valor que possamos ter em relação às outras pessoas, nós temos que olhar para a nossa cidade, temos que olhar para o nosso concelho, temos que olhar para a urgência climática e temos todos que arregaçar mangas para encontrar as melhores soluções para salvarmos o planeta. É esta a nossa disposição.
Miguel Viegas, no programa Conversas, os debates seguramente virão também pela frente para abordar muitos destes temas e ficamos também com esse agendamento para fazer até à data das eleições. O programa fica disponível em terranova.pt na manhã desta quinta-feira e regressa na próxima semana com um novo convidado. Até lá.